Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, que nós não sabemos a autoria. As muitas pesquisas realizadas pelos eruditos não nos permitem bater o martelo sobre quem escreveu Hebreus. Eu, particularmente, tenho a minha posição de quem foi, mas não posso dizer que foi ele, né? No meio teológico, a gente até brinca assim que não foi ele, mas foi ela que escreveu a Epístola aos Hebreus, porque só a mentalidade feminina, depois de escrever uma carta com 13 capítulos, teria capacidade de dizer, após ter escrito essas poucas palavras. Mas, considerando que uma mulher fala 28 mil palavras por dia, né? Então parece combinar muito, mas nós não sabemos. Eu gostaria de trazer nesta manhã uma mensagem da parte de Deus de encorajamento para a sua vida. Porque eu estou olhando aqui para vocês, eu estou vendo cabelos bem penteados, arrumados, vestes limpas, corpos asseados. Eu não sei como você passou a noite. Eu também nem sei como é que foi sua semana. Eu sei que o Espírito Santo de Deus sabe. E eu sei que a vida cristã, ela é difícil por muitos aspectos. Nós estamos no início do ano, nós estamos em meados do segundo mês do ano e tantas coisas já aconteceram. Eu tenho uma média semanal de 10 a 12 atendimentos de gabinete pastoral. E eu estava orando essa semana, porque eu disse, Senhor, já está, só é fevereiro, e já tem isso tudinho. Já tem isso tudinho. 7 casos de abuso sexual. 2 provocados por avô e avó. Cúmplices. 2 tentativas de suicídio. 2 pessoas traumatizadas por uma separação traumática. Ah, ontem recebi uma ligação de uma amiga muito querida, de uma outra igreja, que está celebrando o aniversário da morte do esposo, que mesmo sendo crente em Cristo Jesus, entendeu que um tiro na cabeça era a melhor opção para os problemas da vida. E ela ligava e dizia assim, vem aqui, porque meu filho estava orando e chorando. E quando eu perguntei para ele por que ele estava orando e chorando, ele dizia assim, porque Deus não está respondendo a minha oração. Mas que oração Deus não está respondendo? Ele não sabe a causa da morte do pai, por ser criança. Ele disse assim, porque eu estou orando para ele me levar para junto de papai. Cinco anos de idade. E ela disse, eu digo o que, pastor, para esse menino? O que, eu vou dizer para ele? Porque ele disse assim, eu quero meu pai. Eu quero ele aqui agora. E eu estou pedindo a papai do céu, se ele não me der o meu pai, que ele me leve para junto do meu pai. Eu disse, ela, não dá para tratar disso por telefone. Eu chego aí em alguns estados. E eu falei para ela, assim, olha, teologia, ela vai explicar, mas ela não vai resolver em sua totalidade essa questão. Mas tem alguém que pode falar com ele e fazer o que você, como mãe, não consegue fazer, o que eu, como pastor, não consigo fazer. Então, nós vamos falar com quem pode e deixar quem pode resolver. Porque a vida cristã é assim, irmãos e irmãs. A palavra do Senhor no profeta Isaías, ele vai nos dizer assim, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham sem desmaiar, sem se fatigar, o original é sem desmaiar. Mas eu pergunto para vocês, quem é que passa a vida cristã toda voando nas alturas como um águia? Vocês conhecem alguém? Me apresente, que eu não conheço. Voar nas alturas como águia é excepcionalidade. Às vezes, esporadicamente, nós vamos fazer isso. Depois diz que os que esperam no Senhor correm, perseveram, não desistem, saltam os obstáculos, as muralhas, e eles chegam até o final, ninguém detém, ninguém segura. Mas quem é que passa a vida cristã toda correndo na frente, em primeiro lugar? A poesia sacra já nos lembra que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Então, às vezes, a gente vai disparar e vai correr na frente, 100 metros, 200 metros, mas ninguém passa a vida toda correndo na frente. E aí, louvado seja Deus, porque ele diz que os que esperam no Senhor caminham sem desmaiar. E essa é a nossa realidade. A maior parte da vida cristã, a gente não vai voar nas alturas. Seria muito bom. Nem vai sair correndo na frente de todo mundo. Mas o fato é que na carreira, na jornada de fé, a maior parte da nossa vida, a gente vai dar graças a Deus. Por conseguir caminhar. Muitas vezes se arrastando. Muitas vezes um passo após o outro, chaga, baixagas, mas sem desistir, sem olhar para trás, crendo na perseverança dos santos, mas só caminhando. Se a gente aprender isso, a gente vai conseguir desfrutar melhor da plenitude do Evangelho. Porque se a gente entender que vai voar o tempo todo nas alturas como águia, e que o tempo todo nós vamos sair correndo na frente. Quem esteve no acampamento deve, talvez, ter ficado surpreso com o testemunho do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele disse assim, ó, faltou só isso aqui. Quando o dia mau me alcançou na Holanda, no meu doutorado, faltou um tantinho de nada assim para eu me tornar um ateu. E eu passei um mês lutando com Deus para crer na inspiração das Escrituras, para crer na existência de Deus, para crer na realidade do Espírito Santo. E algumas pessoas chegaram para mim e depois disseram assim, se ele passou por isso, pastor, eu estou perdido. Eu falei, não está não, porque o Deus dele é o mesmo seu Deus. Se não fosse, estaria. Mas o fato é que as coisas acontecem na nossa vida, né? Acordei hoje, um telefonema de uma pessoa muito querida, diagnóstico terrível. Do ponto de vista humano, da ciência e da medicina, não tem cura. Eu, particularmente, na minha família, tenho que lidar 2 anos e meio com um membro da família sem diagnóstico, a despeito dos melhores médicos consultados, e ninguém sabe o que é, não sabe nada, não tem diagnóstico fechado. A gente só sofre as consequências dos efeitos. E dizia assim, eu sou mais jovem que você, mas eu vou chegar no céu primeiro. Eu disse, não importa quem chega primeiro, quem chega depois. O que importa é a certeza de que vai chegar, embora isso seja muito relativo. Afinal de contas, para morrer, basta estar vivo. Quantos bebês no dia de hoje, quantas crianças foram. Mas eu queria trazer uma mensagem de encorajamento para você. A mesma que eu falei para aquele garotinho, para aquela mãe, para esse amigo querido e para o parente, assim. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4. E nós vamos proceder à leitura do verso 14 até o verso de número 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cheguemos perante o trono da graça. Vamos falar com Deus. Senhor, eis a tua igreja, povo teu, chamado pelo teu nome, pessoas por quem o Senhor morreu para salvar e ressuscitou para justificação. Eis a tua palavra viva, eficaz, infalível, inerrante, e fala por si só. E nós cremos na plena inspiração da tua palavra. Suplicamos o teu favor na exposição do texto, porque eu não sei, mas o Senhor sabe. Como cada pessoa chegou aqui nessa manhã, como foi a noite, como tem sido a semana, como foi o término do ano que se passou, o início desse ano. Por isso, suplicamos o teu favor, tendo compaixão, não permitindo ir além, nem ficar aquém daquilo que foi inspirado e revelado aos primeiros ouvintes, mas tão somente expor a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E assim fazendo, teu santo nome seja exaltado, teu santo evangelho pregado e a tua igreja edificada. Por isso nós suplicamos, reconhecendo a nossa falibilidade e pequenez diante da tua presença e crendo no socorro do teu Santo Espírito, na iluminação do Deus Espírito Santo, nós rogamos, porque, Senhor, eu abri e li a tua palavra, mas só o Senhor tem poder para abrir mentes e corações para compreendê-la. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Cheguemos-nos, pois, perante o trono da graça. É aqui que vem o nosso encorajamento para achar misericórdia, socorro, em ocasião oportuna. O original do texto sagrado vai nos dizer assim: Prosechou meta parousia, to trono charitos lebamon, eleos kai chari eurômeno, eu cairo boeteia. A ideia é de explicar o que o autor sagrado quer dizer com este aproximar-se do trono da graça e assim trazer encorajamento para nós. O autor aos Hebreus, então, ele está fazendo uma transição do terceiro capítulo para o quarto capítulo, e ele faz isso com uma série de declarações. Se você for olhar para o texto sagrado que antecede o texto que nós lemos, ele vai dizer que Jesus é o grande sumo sacerdote, ele vai dizer que Jesus passou através dos céus na presença de Deus, Jesus é Deus, é o Filho de Deus. E essas declarações, então, elas constituem a base para a primeira exortação que o texto, então, vai nos trazer. E qual é a primeira exortação? Retenhamos a firme confissão. Firmemente a confissão da nossa fé. Jesus Cristo é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. E esse é o desafio. Manter a confissão. Sobretudo nesses dias ditos pós-moderno, onde a quantidade, a velocidade com que as informações chegam é muito maior, eu diria que é inversamente proporcional à nossa capacidade de processar. Talvez nós vivemos um período da história mais difícil da humanidade, onde informação é confundida com conhecimento, e conhecimento é confundida com informação. E eu diria, conquanto nós vivamos o século das telecomunicações e dos transportes rápidos, a humanidade nunca foi tão analfabeta a respeito de Deus e sua palavra. O que acontece hoje é que existe muito mais informação. Mas informação não é conhecimento. Conhecimento é algo diferente. E, evidentemente, que eu estou me referindo ao conhecimento profundo. Mas nós vivemos uma era em que a informação está a um clique, a um touch, né? E ele faz, então, essa primeira exortação, o desafio de manter o compromisso com o núcleo do Evangelho. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele usa um verbo interessante aqui, o verbo krateo, que pode se referir à apreensão, quando Ele diz, mantenhamos, retenhamos a nossa confissão. A ideia desse verbo aqui é descrito, por exemplo, em Marcos 1:31, quando Jesus pega o homem da mão ressequida, ou quando Ele pega o enfermo para curar uma pessoa doente com o seu poder. E essa palavra se refere a ser fiel, para não deixar ir aquilo que obtivemos mediante a graça, aquilo em que nós cremos. E o que nós cremos? Jesus Cristo é 100% homem, Ele é 100% Deus. A homologia do substantivo usado aqui pelo autor refere-se ao conteúdo da fé. Declarações específicas são feitas e resume a verdade do Evangelho. Jesus Cristo é o Filho de Deus, unigênito, que tira o pecado do mundo. Está exaltado a posição mais elevada, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, no céu. Porém, isso traz uma certa confusão no meio evangélico. Jesus, ele possui a deidade de Cristo, né? Dupla natureza, 100% homem, 100% Deus. Mas muitas pessoas têm uma ideia distorcida sobre Deus. Pensa em Deus como acordando na Páscoa, depois desperta no Natal, energia ou natureza, um Deus distante, impossível de ser tocado, com quem não se pode conversar, a quem não se pode amar, pelo fato dele ser Deus, esquecendo-se que ele é Deus, isso é verdade, mas ele também é 100% homem. E essa questão de Jesus Cristo como sendo Deus homem, muitas vezes não é compreendida por seu povo. Por exemplo, quando nós fazemos a afirmação de que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, via de regra as pessoas têm dificuldade de crer ou de pensar na possibilidade que o Senhor Jesus Cristo tenha sido tentado na sua moral ou na sua sexualidade. Veja bem, se ele não foi, ele não teria encarnado 100%. Quando a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, nós precisamos entender que o grego, tudo, é tudo. Então, aquela tentação que você, porventura, possa estar pensando aqui, o Senhor Jesus foi exposto a ela, em sua humanidade. A diferença é que ele não pecou. Essa é a grande diferença. É que em todas as coisas em que nós somos tentados, ele o foi e passou por todas, com um caráter ilibado, sem pecado, sem defeito. Esta singularidade cria dificuldade em nossas mentes, porque nós pensamos num Jesus Deus, e quando nós nos vemos em situações assim, não. E é por isso que as pessoas fora costumam dizer, ah, com esse aí nem Deus pode, nem Deus dá jeito, porque eles não entendem a humanidade de Cristo, da sua natureza. E o fato é que o autor, então, está nos exortando aqui. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, em um corpo pré-ressurreição, a empatia de Cristo por nós. E aí ele fala, portanto, mantenhamos a confissão. E aí ele passa para a segunda exortação. Corramos com perseverança ao trono da graça, no verso 16. E a frase aqui tem no seu bojo o pensamento de corajosamente. Correr corajosamente. Expressa o que enfatiza toda a epístola. O cristianismo é uma religião do livre acesso a Deus. Que pena. Uma pseudo-errônea compreensão de que se eu quiser falar com Deus, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Ah, se Gil e Caetano entendessem a graça de Deus. Porque para falar com Deus não precisa subir de joelho o Morro da Conceição, nem fazer peregrinação lá em Compostela, ou Círio de Nazaré, ou qualquer outra coisa. Nós podemos ter livre acesso a Deus. Esse livro, então, fala a respeito disso especificamente. O capítulo, ele se remete a três chamados para o povo de Deus, em sua maneira de chegar, de se aproximar de Deus, sobre as quais eu gostaria de discorrer nesta manhã, a fim de mantermos a continuidade de ser uma igreja essencial, de ser uma igreja relevante. O primeiro aspecto é que o texto vai dizer: cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça. E ele usa aqui o proseshomai, parisia. Ele está falando nessa chegada, como os adolescentes costumam dizer, chegando, liberdade de expressão, abertamente, francamente, ou seja, sem ocultação, sem ambiguidade, sem uso de figuras e comparações, livre confiança destemida, coragem alegre, ousadia, segurança, o comportamento pelo qual se torna visível e assegura a publicidade de que, de fato, nós temos comunhão com Deus. Ele não diz para chegar de qualquer maneira. E é interessante que, no texto original, o vigor aqui do presente do indicativo poderia muito bem ser traduzido da seguinte maneira: vamos voltar novamente para o trono da graça. Nós agora desfrutamos de um acesso imediato e direto à presença de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, vamos voltar. A despeito das nossas lutas, a despeito das nossas provações e tentações, vamos voltar. Não precisa ser com medo, não precisa ser com incerteza. Ao invés disso, a recomendação é parisia, confiança plena. Num grego clássico, esse vocábulo transmitia a ideia de alguém que politicamente podia chegar e expressar com toda sinceridade o mais profundo dos seus pensamentos a respeito das coisas. Sabe, eu fico olhando para o contexto veterotestamentário, a igreja sobre a lei, eu vejo Davi chegando diante de Deus e fazendo cada declaração. Ele fala assim: o Senhor me abandonou. Depois ele diz assim: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Mas nós vamos ver Asaf, como foi lido aqui, dizendo: faltou pouco. É a despeito do teu poder, da tua graça, faltou pouco para revelar os pés. Nós vamos ver o profeta Jeremias, no capítulo 12, dizendo: o Senhor é justo, eu não vou entrar no mérito da questão. O Senhor também é santo, eu não discuto isso. Mas por quê? Por quê? Os ímpios prosperam. Abacuque diz assim: eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me colocar na torre de vigia, e ele questiona Deus. Por que o ímpio prospera? E ele começa com um questionamento, mas ele termina o livro com uma declaração: ainda que a videira não floresça. Essa é a oração do profeta. Ele diz: até quando? Até quando, como igreja, a gente vai ter que suportar certas coisas nessa nação chamada Brasil? Até quando, o povo do palco, do pacto, da aliança, nós vamos ter que nos deparar com realidades aterradoras em nossas vidas, famílias, ministérios e igreja? Ele diz assim: cheguem com confiança. É o pleno direito de um cidadão de dizer o que pensa sobre qualquer coisa ou qualquer situação na presença de Deus. Engraçado que, na resposta que Deus dá a Jeremias, quando ele questiona, Deus olha para a aflição do profeta e ele responde assim: bicho, reclama não, velho. Tu estás, se te cansas correndo com aqueles que vão a pé, como é que vai ser quando eu te botar para competir a pé com homens que vão montado a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguros, como é que vai ser quando na perseguição tiveres que fugir pela floresta do Jordão? A história da Escócia mostra que existe uma tradicional corrida de homens contra cavalos. É uma corrida centenária. Os registros dizem que por 5 vezes os homens venceram cavalos em corrida de longa distância. Deus criou um homem, Deus criou um cavalo. Então, parece lógico dizer assim: Jeremias, não chia não, porque tu agora estás competindo e os teus oponentes e inimigos, eles estão a pé, igual a você. Mas lá na frente, tu vai continuar a pé e os teus oponentes montados em cavalo. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, diz o sábio em Provérbios. Portanto, vamos continuar aproximarmos-nos do trono da graça. pela oração, com confiança no nosso sumo sacerdote, não em nós mesmos. E nós vamos nos aproximar para quê? Ele diz, para alcançar misericórdia, que é perdão misericordioso dos pecados, restauração à comunhão e achar graça, descoberta dia a dia na plenitude do Espírito. A ênfase no tempo verbal é esforcemos-nos para acelerar o nosso passo e o de outros, para que eles possam achar essa graça e essa misericórdia. As Sagradas Escrituras são a palavra de Deus. Quando Deus nos trouxe de volta à sua casa, e todos nós andávamos desgarrados como ovelha, a Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a palavra grega ali para império denota tirania, ditadura, poder ilegítimo, exercido pela força, pela brutalidade, ao passo que Basileia, reino, denota poder legítimo, exercido por quem tem a realeza e, portanto, poder e dever de reinar. Mas a palavra de Deus diz que quando ele nos traz de volta pelo seu Espírito, ele faz três coisas. Ele convence poderosamente, ele converte poderosamente e ele conforta poderosamente. Paulo falando em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele, ou seja, é Deus, quem nos consola em toda a tribulação para que nós possamos confortar aqueles que estejam passando por qualquer angústia. Como? Com a mesma consolação com a qual nós somos confortados por Deus. Cabo das tormentas no sudeste da África durou até 1428. Todos os marinheiros que tentavam transpor aquele cabo naufragavam, eram destroçados e morriam. E ele era cabo das tormentas. Até que Bartolomeu Dias, com sua tripulação e embarcação, conseguiu transpor. E ele escreve, então, para o rei de Portugal, que muda o nome. E desde então nós conhecemos como Cabo da Boa Esperança. Queria dizer para você, nessa manhã, o pior já passou. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Todos nós estávamos condenados à morte eterna, ao inferno, longe de Deus, da sua graça. O pior já passou. Reverendo Clóvis de Andrade Falcão, pastor, missionário preteriano, é um dos homens mais piedosos que eu conheço. Fui aluno, fui ovelha dele, aluno dele, depois fui pastor junto com ele. Depois ele foi meu aluno e ele é um Jó pós-moderno que eu conheço. Quem conhece a história do pastor Clóvis sabe que ele é um Jó da pós-modernidade. Viúvo recentemente, último dezembro passado, ele acometido de câncer, o filho mais novo acometido de câncer, a esposa acometida de câncer, o filho ficou curado, ele ficou curado, a esposa faleceu, depois de inúmeros processos de internação. Mas, assim, quando eu falo com ele, ele fala assim, eu estou melhor do que eu mereço. Eu falei, mas o senhor já perdeu um filho que ficou tetraplégico a vida toda e que existiu por causa de um erro médico. E quando eu pastoreei com ele, alguém chegou para ele e disse assim, eu não sei como o senhor consegue trabalhar no mesmo conselho com um homem que deixou o seu filho nessa situação. Ele disse, todo mundo erra. Eu não acredito que ele fez de propósito. Ele disse, não, pastor, eu não conseguia ficar nem na igreja, que dirá no mesmo conselho. Ele disse assim, o pior já passou. Meu filho não vai mais para o inferno. Eu não vou mais para o inferno. O pior já passou. E se a gente entender que a eternidade é muito maior do que o efêmeros dias que a gente vive aqui na Terra, a gente vai conseguir viver com mais contentamento, olhando para a vida, nos alegrando com aquilo que Deus tem nos permitido viver. E assim que a esposa dele faleceu, Martinho, eu conversava com ele. Ele dizia assim, dói. As lágrimas vêm. Mas, veja bem, podia ser pior. Podia ser morte física e morte eterna. Hoje é só física. E quando alguém perguntou qual era o sentimento que ele tinha em face da viuvez, da morte da esposa, ele respondeu: a única coisa que a morte fez foi entregar a Martinha para a eternidade. Novo corpo, novo nome glorificado. Está consciente. Eu fico me perguntando de onde vem essa consciência. Ser humano com hemoglobina correndo nas veias, um coração batendo no peito como eu, você. De onde vem isso? É de uma aproximação perante esse trono da graça, que faz com que nós possamos sentir uma alegria indizível a respeito das coisas que possam acontecer conosco. Há um trono de graça e misericórdia, separado para aqueles que se voltam e que buscam para Deus, sentindo necessidade de ser perdoado, amado e começar um novo tempo de vida, andando na soberana vontade de Deus. Portanto, ele diz: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Vamos manter firme a nossa confissão. E o autor agora exorta aos hebreus cristãos, que estavam sob grande perseguição por parte dos judeus incrédulos, e estavam seriamente tentados a renunciarem ao cristianismo e voltar aos judaísmos. Esses hebreus cristãos, assim como ele, a manterem firme sua confissão de Cristo como Deus, Salvador, Rei. E quantas pessoas, esse ano, poderão ser consoladas e confortadas a partir da perspectiva do meu e do seu testemunho, quando elas olham para nós, conhecem a nossa realidade, e elas falam assim: como você consegue sorrir? Como você consegue servir a Deus? Como você consegue trabalhar, estudar, manter sua casa em ordem? E aí o cântico congregacional nos ajuda a explicar essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Eu tenho uma família grande. Irmãs são 7. Irmãos são 6. Evito fica falando que tem família grande. Mamãe olhou para ele e disse: coitado. Falou: quantos filhos o senhor tem, pastor? Ele disse: eu tenho 5. Ela disse: eu tive 16. Morreram 3 na infância, tem 3 vivos. Sua família não é grande para mim. E a minha irmã mais nova foi para Portugal, fez o mestrado em pedagogia, voltou ano passado, diagnosticada com câncer. Ela fez quimioterapia, fez radioterapia, fez cirurgia, recebeu na última quinta-feira a notícia que o câncer continua. E ela então reuniu a família, coordenadora do departamento infantil da igreja onde congrega, toca no louvor, toca e canta no louvor. Ela disse: eu sou a mais nova e vou chegar no céu primeiro que vocês. E as minhas irmãs disseram assim: a gente não vai falar para mamãe está com 93 anos de idade. E eu falei assim: não, nós vamos falar sim. Nós vamos falar para ela. Ela é mãe, ela tem direito de saber. E aí, quando cheguei e conversei para ela, disse: minha filha, eu posso chegar primeiro do que você. A pressão dela deu 24 por 14 ontem, e o médico falou assim: sua vida está por um fio. Ela disse: mas é o fio de Deus, só parte quando ele quiser. E aí, contrariando todo o pensamento que o pessoal ia ter, ela disse assim: se você vai chegar primeiro, eu não sei, eu posso chegar primeiro que você. Mas uma coisa é certa, o que importa é a certeza de que nós vamos chegar. E você tem essa certeza. Se você fechar os olhos aqui e agora, você abre na eternidade para estar para sempre com o Senhor. Essa certeza nos ajuda a entender que as aflições do tempo presente não dá para comparar. Eu aprendi com um dos meus queridos professores, Dr. Shedd, a pensar na minha casa no céu. E eu fico imaginando: para que tantas constelações? Para que tantas Via Lácteas, sols assim? Isso é para a gente desfrutar na vida eterna. E eu fico me imaginando surfando na velocidade da luz, viajando de galáxia em galáxia, louvando e glorificando a Deus, conhecendo tudo aquilo que Ele preparou para que a gente desfrutasse, porque hoje a gente não desfruta nada. O telescópio Hubble descobre alguma coisa assim, aí a gente fica boquiaberto, pasmo, mas quando a Bíblia diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aquele que os ama, eu fico imaginando o torneio ou Copa do Mundo intergaláctica, e jogando futebol no céu para a glória de Deus, e sem contusão, sem fazer cirurgia de ligamento cruzado, né? Sem passar no DM e esperar a recuperação para jogar. Eu não sou assembleano, então os assembleanos é que diz que não vai ter futebol, porque Jesus falou para a bola e o juiz era iníquo, né? Mas eu não sou assembleano, então, claro, vai ser um outro futebol. Se você também não quiser comer no céu, problema seu. Eu vou comer, e muito, e não vou engordar, porque Jesus, ressurreto, comeu peixe, comeu pão e não vazou, entendeu? Ele chegou e perguntou, tens alguma coisa que comer aí? E o que ele comeu foi peixe e pão. Não vai comer no céu, fica na bênção aí. Eu como no seu lugar sem problema nenhum, entendeu? Segundo lugar, irmãos, ele diz assim, cheguemo-nos para que recebamos misericórdia e acharmos graças. Lambomen eleos harich elomenem. A segunda coisa que ele vai falar para nós aqui é que nós precisamos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Somente ele proporciona isso para nós. Temos, sim, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo junto, que é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. A alma dos seus eleitos que ele conquistou. E ele diz, a fim de receber misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna, no verso 16. Jesus não é um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. A palavra compaixão, do grego, supateu, esse verbo significa sentir com. É daqui que vem a nossa palavra simpatia. Jesus nos é simpático nas nossas dores, nas nossas aflições. Essa mesma palavra é encontrada em 10:34, quando ele fala de compaixão. Essa palavra significa mais do que mero entendimento de sentimento uns com os outros. Isso implica entrar nas nossas emoções, sofrer junto conosco. Ele nos entende, não é porque ele é apenas Deus, não é porque como Deus ele tem um atributo de ser onisciente, ele nos entende porque ele é Deus e ele é homem. Ele sabe que tem que matar um leão, não, um zoológico por dia para permanecer fiel a Deus e a sua palavra. E ele sabe, porque ele viveu, ele passou por isso. Mostrando compaixão, simpatia, esta palavra significa mais do que esse mero entendimento de sentimento dos outros. E aí ele pode nos proporcionar alegria, prazer, deleite, doçura, encanto, boa vontade, boa amabilidade e favor. A benignidade da misericórdia de Deus, pela qual, excedendo sua santa influência sobre as almas que se convertem a Cristo, as sustenta, as fortalece, aumenta a fé e o conhecimento de Deus. O termo que ele usa aqui, tomar com a mão, segurar algo, tomar uma coisa para ser levada, sem uso, sem a noção de violência, remover, tirar, tornar próprio aquilo que lhe é garantido, reivindicar, adquirir para si, tomar como ofício, vem de caçar e pescar, no grego, capturar. Aproximar-se do trono da graça foi um fundamento básico para a reforma protestante. Os reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio e outros pregaram o cabeçote da reforma com esses três princípios. nenhum sacrifício senão o Calvário. Nenhum sacerdote além de Cristo e nenhuma confissão além da diante do trono da graça. Com esses três princípios, a reforma virou a Europa de cabeça para baixo. O trono da graça traz a ideia de um sumo sacerdote que intercede por nós. Você consegue entender isso? Jesus está, nesse exato momento, intercedendo por nós. Você lembra de Pedro, na peneira do diabo? Jesus fala: Simão, Simão, eu vi Satanás descer do céu. E ele pediu para te peneirar como trigo. Se o texto acabasse aí, Simão e nós estaríamos perdidos. Mas ele disse assim: mas eu roguei ao Pai por ti. Sabia que isso faz toda a diferença? Saber que Jesus Cristo está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas ele não apenas está lá, ele está intercedendo para que eu e você possamos ser fortalecidos no homem interior, na nossa luta contra a carne, na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra o diabo, na nossa luta contra o inferno. E quando ele fala de luta, isso nos remete a Efésios capítulo 6. Ele diz: a nossa luta não é contra aima, carne, sarca, sangue. Ele diz: a nossa luta não é contra as tendências humanas. A gente não está lutando contra a Rede Globo, irmãos. Nós não estamos lutando contra o padrão de Hollywood. Muito menos lutando contra o FTS e a comunidade LGBT ou PT. Nós não estamos lutando contra isso, não. A nossa luta é muito clara, é contra principados, achas, do grego, forças de combate. Exousas. A gente poderia traduzir: no Brasil é fuzileiro naval, nos Estados Unidos é SEAL ou Boina Verde. Ele está falando que a gente vai lutar contra inimigos com uma experiência de guerra muito grande, extremamente armados e habilitados para o combate, que sabe técnicas de guerrilha. Ele diz: contra os dominadores desse mundo tenebroso. A expressão grega aqui é crosmocrátoras. Sabe o que significa isso? Não é aquela ideia do Marcelo Rossi de voando aleatório para todo lado, não. É como a tábua redonda do rei Arthur. São inimigos sentados em uma mesa redonda e eles estão tramando os planos de sabotagem. Olha, aquele jovem, aquele marido, aquela esposa está lá no Moriá, domingo de manhã, não está na praia, não está na casa de campo, está observando o dia do Senhor e tal. Veja bem, quando ele sair de lá, segunda-feira a gente vai pegar ele na escola, na faculdade, na empresa, na repartição pública, no lazer, e a gente vai pegar ele no ponto fraco dele e dela. Essa é a ideia. É que enquanto nós estamos aqui, eles estão reunidos numa mesa redonda, traçando planos de sabotagem contra o inimigo. O que é o inimigo? É a igreja do Senhor. Assim, vamos destruir o casamento. Vamos acabar um namoro, o noivado, vamos prejudicar no trabalho, vamos prejudicar a vida acadêmica, vamos prejudicar os relacionamentos familiares. Aí Paulo diz assim: revistam-se. Veja bem, essa parede ela só é revestida porque tem tijolo por trás dela. Então ele não manda se vestir. Se veste quem está nu, despido. Ele diz: revistam-se de toda a armadura de Deus. E nós temos Elecói, que era aquela armadura pequena que protegia apenas o peitoral, mas tornava o corpo vulnerável a ataque de lança e espada de longo alcance. Então ele diz: vista panóplia. Panóplia é um outro tipo de armadura. Não era usado por soldado raso, soldado como só generais usavam. Protegia a parte frontal, as costas e a lateral. Portanto, fosse flecha, punhal, espada de longo alcance, longa espada ou lança, a Elecói não protegia, mas a panóplia, ele diz assim: tomai toda a panóplia de Deus. Ou seja, a proteção é plena, ela é completa. Nós não estamos vulneráveis, nós estamos protegidos pelo poder de Deus. Essa convicção nos leva a crer: de onde nós chegarmos, o diabo que se cuide, porque nós vamos chegar na autoridade e no poder do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Porque o nome de Jesus tem poder. O trono do grande sumo sacerdote não é um trono de julgamento para nós, os que cremos. É um trono de graça. Não recebemos lá o que merecemos. É por isso que eu não canto: restitui, eu quero de volta o que é meu. porque eu sei o que é que eu merecia. Mas nós recebemos o que nós não éramos dignos. Misericórdia. Falando para as crianças, ensinando o que é graça e misericórdia, a história diz que um pai saiu de casa e deu a seguinte recomendação para o filho. Jogue o lixo fora, faça as tarefas de casa, ajude sua mãe. Não vá jogar bola sem você fazer as tarefas, nem ajudar. Se você fizer isso, quando o noivo voltar, nós vamos tomar um sundae junto e um banana split. Se você não fizer isso, eu vou te dar 10 lapadas e vou te colocar de castigo, sem celular, sem tablet. E ele saiu para trabalhar. E o menino era o dono da bola. E os meninos chegaram na janela. Bora jogar, mas a gente não vai jogar porque a bola é tua. Não, meu pai falou que não sei o que, teu pai não está aqui, não vai ver, dá tempo. E ele pegou a bola, saiu pela janela, não fez nada do que o pai mandou e foi jogar bola com os meninos, amigos. Depois ele volta para casa. E aí o pai chega e pergunta para a esposa, ele jogou o lixo fora? Não. Ele fez a tarefa escolar também? Não. Ele ajudou? Não. O que foi que ele fez? Saiu escondido e foi jogar bola. Então ele chamou ele, pegou a sandália e disse, você me desobedeceu. 1, 2, 3, 4, 5 para o seu quarto de castigo, sem televisão, sem telefone celular. E o filho foi chorando, emburrado lá para o quarto. Depois de uns 30, 40 minutos, o pai bate na porta do quarto e troca de roupa. Você vai sair comigo. Foram ao supermercado e voltando, pararam na padaria. Chegou na frente da sorveteria, ele parou o carro, desceram, ambos entraram. Ele disse, peça o banana split que você quer, eu vou pedir o meu sundae. E eles pediram, sentaram para comer. E ele se deliciando com aquele banana split, disse, pai, por que que você está me dando? Eu não obedeci, eu não mereço. Ele disse, é fato, filho, mas eu quero que você aprenda o que é graça. Graça é favor imerecido da parte de Deus. Pelo seu comportamento você não merecia, mas eu quero que você aprenda o que é graça. E ele continuou saboreando o sorvete e tal, e de repente ele parou e disse, mas pai, por que quando chegou em 5 o senhor parou? O senhor disse que ia me dar 10 lapadas. Ele disse, filho, não basta entender apenas o que é graça. Eu quero que você entenda o que é misericórdia. Sim, graça é favor imerecido. Misericórdia é castigo merecido, mas não imputado. Deus nos livrou da condenação eterna. Se nós entendemos isso, a vida cristã se torna mais fácil de ser vivida. Porque a misericórdia é o amor que ajuda os miseráveis e a graça é o amor que perdoa os culpados. A misericórdia é nossa pelos pecados cometidos e a graça é nossa quando temos necessidade espiritual. No trono da graça, nós podemos encontrar misericórdia por erros e pecados e a graça para os culpados. Essa é a perspectiva bíblica para mim e para você. Porque quando nós paramos para pensar na cosmovisão de Isaías, e ele diz assim que o nosso melhor, e usa uma da linguagem mais pesada do Velho Testamento, diz trapo de imundícia. Quando a gente tiver feito tudo, tudo certinho, como a Bíblia manda, assim, a nossa justiça diante de Deus ainda é trapo de imundícia. Mas terceiro e último lugar, nós devemos nos achegar. E ele vai dizer assim, cheguemos-nos a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Eucário boeteia. O trono de Deus, em cuja mão direita Deus está. Se você olhar para Hebreus capítulo 8, verso 1, ele vai dizer, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Em Hebreus capítulo 12, 2, ele vai dizer, e está assentado à destra do trono de Deus. Em Efésios 2, 18, Paulo vai falar, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ele é chamado, no entanto, de trono da graça, Porque a natureza da nova aliança tem como pressuposto a retribuição. Não é estritamente legal de acordo com as obras dos homens, mas a compaixão e graça da parte de Deus. O crente sente-se unido a Deus como um pai amoroso que tem remetido a ele a culpa e o castigo do pecado. Uma referência à tampa da arca da aliança, que era considerada a sede da divindade no santuário na antiga aliança. Assumiu ainda em tempos recentes a conexão com a expressão achar socorro em momento, em ocasião oportuna. Portanto, nós vamos ver a descrição de misericórdia em Lucas 1, 30, quando é dito a Maria assim, achastes graças diante de Deus. Em Atos 7, 46, Gênesis 6, 8, quando diz que Noé alcançou graça diante do Senhor, e é frequentemente, são sinônimos. Ele usa duas expressões aqui. Eleos, charis. E ambas têm um significado muito apropriado para que nós possamos compreender. Todas as distinções de Eleos, ele fala da falta, que se relaciona com a compaixão para com o pecador. Já charis, ou charis, como alguns dizem, é a manifestação da graça, dos dons especiais de Deus. Eleos refere-se mais ao perdão dos pecados e à libertação dos sofrimentos, enquanto charis refere-se à comunicação dos maiores dons da graça de Deus. Portanto, ele está dizendo assim que nós devemos nos aproximar, porque esse socorro vai chegar em ocasião oportuna. E a ideia de uma tradução direta do grego seria assim, antes que seja tarde demais. Achegue-se, porque você vai encontrar socorro antes que seja tarde demais. Ajuda oportuna, ou seja, a fim de que possa alcançar esta maneira para ajudar o que parece a cena descrita aqui, enquanto ainda é o momento certo, antes que seja tarde demais. Literalmente, o autor sagrado está dizendo aqui, para que nós possamos ser socorridos no momento certo, no tempo hábil, no tempo útil, antes que seja tarde, ainda há tempo de buscar o descanso, a paz, a misericórdia e a graça durante nosso tempo de necessidade, apoio espiritual da orientação do Santo Espírito de Deus. O autor está dizendo aqui, se os hebreus renunciassem ao cristianismo, estariam renunciando à fé no Messias como sumo sacerdote. Retornariam aos rudimentos do Velho Testamento, aos sacrifícios de animais que faziam parte do judaísmo apóstata. Além disso, eles estariam deixando Deus único e verdadeiro, pois Cristo é Deus em carne. O que nos diz o Evangelho de João no capítulo 5, 14 e 15? Esta é a confiança que temos diante dele, de que se pedimos algo de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos os pedidos que lhe fazemos atendidos. Um trono é lugar de poder, de majestade, de domínio. Algo pode ser feito quando alguém está no trono, reina, soberano, absoluto. Este é um trono de graça, que expressa amor, bondade e favor daquele que exerce poder. Existe uma graça poderosa agindo para todos nós, os eleitos, que é dispensada a nós pelo nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Qual é a conclusão que nós podemos chegar, irmãos e irmãs? O apóstolo, portanto, depois de exortar os judeus obedientemente a abraçar a doutrina de Cristo, agora mostra que os benefícios do seu sacerdote nos trouxe. E ele faz uma conexão apostolado para que nós possamos entender que tanto o sacerdócio como o apostolado têm o mesmo sentido e objetivo. De ambos é permitir-nos chegarmos a Deus. Chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós outros. Cristo é o nosso sumo sacerdote. E como sacerdote, Ele intercede por nós. Ele tem poder. Ele tem poder para agir na minha vida, na sua vida, a despeito das situações mais difíceis e tragédias que possam nos acometer. E Ele entende a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa realidade. E, portanto, nós devemos nos empenhar em pregar o Evangelho, levar os homens a estarem dispostos a ouvir a Cristo. Resta agora que aqueles que conhecem a Cristo como seu mestre se tornem discípulos ensináveis e aprendam qual é o benefício do sacerdócio. Ele intercede por mim, Ele intercede por nós, então eu irei a Ele. Eu pergunto para vocês, o que é que Cristo não pode fazer? O que é que Cristo não pode fazer? Eu já vi Cristo fazer muitas coisas. Eu não li num livro. Eu não assisti um filme. Eu não ouvi um testemunho. Eu vi Cristo fazer. Cristo pode fazer com que uma bala de uma pistola 45 apontada queima-roupa na sua cabeça, disparada 3 vezes, não consiga lhe matar e deixar você vivo por conta dos propósitos que Ele tem na sua vida. Cristo pode fazer com que o frio da hipotermia de 55 graus abaixo de zero, onde 2 pernas congelam do joelho para baixo, uma equipe médica diz, amputa para salvar a vida, senão não tem jeito. E Cristo, o sumo sacerdote, Ele age. Cristo faz com que cicatrizes e ferimentos no corpo possam cicatrizar e não deixar sequelas, a despeito de uma equipe médica dizer assim, para o resto da vida. Cristo pode trazer consolo e conforto numa prisão de 3 meses e 18 dias, onde um oficial diplomata liga todos os dias às 5 horas da tarde, dizendo assim, se você não for para a TV e não desmentir o que for dito a nosso respeito, nós vamos permitir que os muçulmanos levem você, depois do Shabá, e passe a espada na sua cabeça, no seu pescoço, durante 3 meses e 18 dias. Cristo faz com que o rei da Arábia Saudita, Mohamed Abdulaziz, interrompa suas férias no Marrocos inexplicavelmente e volte para a Arábia Saudita só para conceder liberdade e liberação do passaporte de um servo dele que está preso na Arábia Saudita. E Cristo pode fazer muito mais. Nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, e Ele diz que é sumo sacerdote e Ele intercede por nós e intercede nessa manhã. A necessidade que nós temos de compreender, às vezes de maneira dura, eu espero que você não precise ficar preso 3 meses, 18 dias para entender que o funcionamento da sua casa, da sua família, não depende de você. Porque a gente pensa que depende. Ah, se eu perder o emprego, vai continuar todo mundo vivo, estudando, com plano de saúde, comendo e se alimentando, porque não é eu nem você que sustenta, é Deus. No meu caso, eu tive que aprender as duras penas. Ficar com a roupa do corpo, preso num país onde eu não conhecia ninguém, sem 1 centavo no bolso, mala foi embora, todo mundo, o país onde a minha família estava em guerra. E Deus disse, você vai ficar aí, só vendo, ouvindo, não vai fazer nada, até porque não pode, para aprender que não ama mais do que eu, que não cuida mais do que eu, que não protege mais do que eu. Chegou todo mundo no Brasil, são e salvo, sem nenhuma interferência da minha parte. Fiquei com a roupa do corpo, cheguei no Brasil com uma mala de 48 quilos, um notebook de última geração, que na época custava R$ 9.000 aqui no Brasil, e eu não gastei 1 centavo para comprá-lo. Ele disse, aprendeu? Aprendeu quem cuida? A gente aprende e depois desaprende. É a nossa miserabilidade. Aí Deus diz assim, eu amo mais. Eu amo mais seu filho, sua filha. Eu amo mais seu pai, sua mãe. Aí bota no leito de um hospital. Aí você vê o seu ente querido orando, de joelho, chorando. Pai, faz passar essa dor. Eu creio no poder de Deus. Por que que ele não faz essa dor passar agora? Ou porque ele não dá a graça que basta também? Aí você faz assim, oh, peraí. Agora é aqui. Entendeu? Está aqui o texto sagrado. A junção de fé com a soberania resulta em milagre. Qual o seu problema? O senhor é onisciente. O senhor sabe que a fé, fé é genuína, qual é o problema? Porque não cura. Qual é a satisfação de um pai, uma mãe, ver um filho gemendo de dor no leito do hospital e não tem Dramal, Dramin, Dofrex e morfina e nada que resolve? Qual é o seu problema? O senhor tem poder e aqui tem fé. O senhor é onisciente, sabe que a fé é genuína. Aí Deus responde assim, na sua graça e misericórdia, fique na sua. Tá certo? Eu também sou pai. E eu vi meu único filho sofrer uma dor muito pior do que a sua. E eu não movi uma palha. E ele clamou a mim também. Eloi, Eloi, lama sabachthani. E eu não fiz nada. Não venha querer me ensinar a ser pai, porque eu sou pai. Não venha querer me ensinar que ama mais porque eu sou amor. Nem venha querer argumentar que cuida melhor do que eu, porque eu cuido mais. Fique na sua, porque eu também sou pai. E eu vi o meu único filho sofrer horrores, sem pecado, sem culpa, por você e por seus filhos. A gente baixa a cabeça, né? Foi mal, senhor. Desculpa aí. E aprende. Porque a perspectiva humana é que a vida é difícil, irmãos. A vida dói. E dói muito. E um pastor chegava para mim e disse assim, é por isso que eu não me consagro 100%. Como assim? Esse senhor sou meia boca de consagração, assim. Tem hora que eu me consagro e tal. Aí ele começou a dizer, pastor Billy Graham, viu como terminou? Reverendo Ronaldo Lindório, tá vendo como tá? Aí saiu George Whitfield, Jonathan Zerdo, aí saiu dizendo, parece que quanto mais os caras se consagram, terminam pior. Eu falo, é que tá o problema, não termina. Você tá equivocado. Eles não estão terminando nada. Eu disse, não, eu vi o reverendo Billy Graham subindo na catedral de Washington, não conseguia nem segurar as sagradas escrituras. Como pode um homem que pregou no mundo todo? Não é meritocracia. A graça de Deus vai além. Alguns de nós vamos sofrer. Isso é fato. E alguns, todos vamos sofrer, mas alguns vão sofrer mais do que outros. Eu conheço homens e mulheres de Deus extraordinários que estão passando por situações extremamente difíceis que eu não gostaria de passar. Mas eles mantêm a fé, porque o fato é que nós sabemos que as aflições do tempo presente não dá para comparar com a glória que há de ser revelada. Jesus está vivo, ele está com Deus acima dos céus. Ele é filho de Deus. Desde então, temos um grande sumo sacerdote que passou dos céus, Jesus. E ele teve que viver para confiar, viver pela fé para confiar no Pai Celestial, para ser fiel à sua palavra. Ele teve que enfrentar as tentações como nós devemos. Ele sabe como ajudar o seu povo em tempos de provação, não porque seja simplesmente onisciente, mas porque ele sentiu na própria pele. Ele é homem também. E agora sentado à destra de Deus Pai, no trono no céu, ele tem um entendimento perfeito de nossa situação. Sua simpatia pessoal para conosco, seu poder, o sentimento de companheirismo, de amizade, de onipotência, o Senhor pode agir em nosso nome para nos ajudar, pois sabe que precisamos de ajuda. A vida é cheia de punições decepcionantes e terríveis perdas, desolações inimagináveis. Não acontece da maneira que esperávamos muitas coisas. Eu converso com a minha irmã e ela está lidando bem com a situação. O marido se revoltou, abandonou a fé, disse porque os macumbeiros não, e ela serve a Deus e por que Deus está fazendo isso com ela. E semanalmente eu converso com ela e ela fala assim, você sabe que eu estou morrendo, né? Eu disse, em parte você está morrendo. porque a vida nasce na morte. Aí ela fala assim, cuida dele, traz ele de volta pro evangelho e tal, porque ele se revoltou contra Deus. Mas uma coisa que eu acho interessante é que ela diz assim, eu entendo, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus, não diz que a gente vai entender na hora que acontece, mas diz que cooperam. E eu sei que, de alguma maneira, Deus está agindo na minha vida e na nossa família. Vamos a Cristo, ao trono da graça, e implorarmos por ajuda. Às vezes parece que o céu está de bronze. Você ora, você jejuma, você confessa todos os seus pecados, você se arrepende, você ora e resposta zero. Tá, não vê uma resposta, não vê nada. Durante 3 meses da minha vida, eu não fazia outra coisa. Orar, jejuar, praticar esporte e esperar a resposta de Deus. 3 meses. Eu começava a orar de 9 horas da manhã e orava seguidamente até 11 horas da noite. Num céu azul, aí eu lembrava do texto sagrado de uma nuvem do tamanho da mão do homem. Você, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou ser liberto? Eu não vou ser liberto? Eu vou ser julgado? Eu não vou ser julgado? O problema não é dinheiro. Já ofereceram dinheiro, não quiseram. O problema não é influência. Já entraram diplomatas. 5 pentacampeões mundiais entrou no processo. Tem gente no mundo todo. Aí alguém disse assim, quem resolve é o rei. Só que eles estavam equivocados. Eles achavam que era o rei da Arábia Saudita. E era o rei dos reis. Eu me lembro que um dia, no pia, eu olhando o Iêmen do outro lado, o Mar Vermelho, mais ou menos no mesmo ponto onde a geografia diz que Moisés passou, disse, o senhor abriu de lá para cá, porque não abre daqui para lá. E eu vi os iates passando com destino aos Emirados Árabes, eu calculava assim, dá para nadar. Se não aparecer nenhum tubarão, dá para nadar aqui e chegar lá e pegar um iate daquele. E, de repente, chega um diplomata e diz o seguinte, ó, vou te colocar no meu carro, a gente vai sair, você entra na mala, chegar na fronteira, eu dou a carteirada, a gente entra em Dubai, vamos no consulado e lá eles vão fazer um passaporte novo para você e você sai daqui hoje. Eu falei, tem um problema. O imã muçulmano sabe que eu sou pastor e ele assinou na delegacia se responsabilizando por mim. Ele é o 8º irmão de Osama Bin Laden, Khalil Mohammed Bin Laden. Ele disse assim, me prometa uma coisa, você entrou legal no país, você sai legal no país. Ele disse, você é um crente em Jesus? Eu disse, sou. Ele disse, por Jesus você promete isso? Eu disse, eu prometo. E o cara estava pronto, com o carro, tudo certo, para sair, 2 meses já detido. E eu disse para ele assim, eu não posso, porque se eu sair, o nome de Jesus vai ser jogado na lama. Ele disse, não tem nenhuma perspectiva, ninguém sabe o que vai acontecer com você, nem sabemos se você vai sair daqui. A oportunidade é essa. Eu lembrei de Jesus como sumo sacerdote. Eu disse a ele, eu estou chegando perante o trono da graça. 1 mês e 18 dias depois, o príncipe fez o que hoje é secretário nas Nações Unidas, me ligou e disse, estamos indo pegar você aí. Nós não sabemos por quê, mas o rei acabou de cancelar as férias dele no Marrocos. E está voltando para a Arábia Saudita. E, inexplicavelmente, ele disse, a primeira audiência é a sua. Então, você vai para o Hotel Marriott, nós vamos te pegar, você vai para o Marriott escoltados e eles vão dizer todo o protocolo, todo o cerimonial, vão providenciar roupas para você ter audiência lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, ele perguntou sobre o galo da madrugada, sobre Porto de Galinhas, ele perguntou sobre Fernando de Noronha, ele falou de Escravizaura, a novela, e quem matou Odete Reutemann, assim, e depois disse assim, que bom que seu time deu um chocolate, porque o time dele era rival do time que a gente tinha ganhado, pegou o passaporte, disse assim, boa viagem, nós vamos pagar tua passagem, a gente só vai dizer que você vai para Paris, mas você vai para Dubai por conta da empresa que quer saber onde está Osama Bin Laden, uma vez que você estava morando com o irmão dele. E a gente não sabe onde ele está, viu? Então, e eu fiquei pensando assim, meu pai, o Senhor de fato intercede. O Senhor de fato intercede por nós nos mínimos detalhes. Ele perguntou assim, você gosta de cuscuz com charque? Suco de cajá, suco de graviola, 3 meses, 18 dias, irmãos. Eu bati o recorde. Eu li a Bíblia toda em 30 dias, de Gênesis a Apocalipse. Em 30 dias eu li toda a Bíblia. Eu estava 2 meses sem ler a Bíblia, só recitando de cor, e eles tentando me converter ao islamismo. E um amigo que era engenheiro e hacker da IBM, que estava perdido lá, eu encontrei com ele e disse, eu tenho escondido aqui no meu notebook, mas eu não leio porque eu estou desviado. E a gente começou junto e lemos a Bíblia toda em 30 dias. E eu fico lembrando desse texto que diz assim, que ele intercede por nós, que nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus. Este é o poder que ele manifesta para com aqueles. Ele revela misericórdia, graça, socorro em ocasião oportuna. 3 breves aplicações. Temos nós visto pessoas se achegarem a nós por perceberem que Cristo é nosso sumo sacerdote e que nós estamos próximo ao trono da graça. Temos nós demonstrado essa mesma misericórdia e graça e socorro em ocasião oportuna para as pessoas que Deus tem dispensado para nós. Temos levado ao nosso próximo a um estado de favor. Temos socorrido enquanto há tempo. Alguém já disse que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa manhã, nem como foi a sua noite. Eu sei como foi a minha. Mas eu quero dizer para você que vale a pena chegarmos confiadamente perante o trono da graça. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para nos confortar como as coisas não dão certo. Ele é poderoso para agir. Eu quero concluir trazendo um testemunho de um amigo. Eu sou da Cruz Vermelha Internacional e da Cruz Vermelha Brasileira. E fazendo um socorro, certa feita, de um homem que perdeu casa, bens, emprego, tudo, por conta de inundações. E viajou para encontrar a família. A única coisa que tinha sobrado era o cachorro. E quando ele estava lá no local desabrigado, chegou e o cachorro viu de longe, veio na direção dele, e aí vem uma ambulância socorrista e mata, atropela e mata o cachorro. E ele senta no meio fio. Perdeu esposa, 3 filhos, perdeu a casa própria, o cachorro. E eu sentei do lado dele e disse para ele, se você crer na presença gloriosa de Jesus, você vai chorar, você vai sentir dor, mas você também vai sentir um conforto e um bálsamo. Ele disse, eu quero crer em Jesus. E ele creu em Jesus. Passado alguns dias, como capelão, nós fizemos um culto e ele estava presente lá. E alguém que conhecia a história dele chegou e disse, como você consegue estar louvando aqui? Viúvo, sem filhos, sem emprego, sem casa, até seu cachorro foi levado. Ele deu uma resposta que eu nunca esqueci. Ele disse assim, eu aprendi a depositar tudo aos pés do Senhor. E eu entreguei tudo nas mãos dele. Eu não vou pegar de volta. Eu cheguei no trono da graça. Encontrei misericórdia. Encontrei graça. Socorro em ocasião oportuna. E eu depositei tudo nas mãos deles. Agora é com ele. A única coisa que eu vou fazer é viver e crer. Que o Senhor nos abençoe. Aplique sua palavra ao nosso coração. E nos momentos mais difíceis da nossa existência, nós possamos seguir a orientação da Santa Palavra de Deus, correr para o trono da graça, porque nós vamos achar misericórdia. Vamos achar graça. E nós vamos ser socorridos no tempo certo, enquanto ainda dá tempo. Que Deus nos abençoe.